Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo. I can really shake 'em down.
Olá, jovens mancebos do meu Brasil! Está começando o primeiro episódio do Manual de Sobrevivência do Jovem Adulto. Um podcast feito por pessoas que dão conselhos, mas não recebem. Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês, para você que chegou agora, né? Como será o nosso cast. O Manual foi criado para nós, que somos dessa geração jovem adulta, dividirmos experiências dessa fase de transição da adolescência para a fase adulta. Então, é basicamente isso. Cada episódio vai ter convidados diferentes que vão falar sobre um determinado assunto e contar como foi para eles essa mudança relacionada àquele tema. É quase como se fosse uma ONG sem fins lucrativos, com o único intuito de lhe ajudar a conhecer, a se conhecer nesse processo, entendeu? Mas antes, eu vou apresentar as minhas convidadas de hoje. Ao meu lado esquerdo aqui eu tenho ela, Ludmilla.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Meu nome é Ludmilla, eu tenho 23 anos, sou carioca. E eu queria dizer que desde os anos 80, a Alison, em Clube dos 5, disse: quando você cresce, o seu coração morre. Essa é a lição para os jovens adultos de hoje.
Ao meu lado direito eu tenho ela, Bárbara Salles. Por favor, Bárbara, se apresente.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bárbara. Eu tenho 21 anos e eu sou cearense. E, gente, o meu conselho para vocês hoje é que bem-vindos ao mundo real. Ou merda, mas vocês vão adorar. Um beijo.
Eu sou o Gladimir e, assim como a Sandy, eu sou velho demais para ser jovem e jovem demais para ser velho. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já achou que quando completasse 18 anos, você ganharia superpoderes?
Alô?
Você não está morrendo, só não está conseguindo pensar em alguma coisa boa para fazer.
Voltamos aqui com o nosso primeiro bloco e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, antes de mais nada, para as minhas convidadas, né, aqui que estão ao meu lado, não fisicamente, mas em espírito. Como é que foi para vocês, assim, quando vocês eram menores de idade, vocês imaginavam que sua vida seria totalmente diferente quando você tivesse 18 anos?
Gente, com certeza absoluta. Eu com 15 anos, o meu objetivo principal era tirar minha carteira, porque eu ia viajar para todos os cantos, para todos os lugares, ia ser, assim, a melhor sensação da minha vida. Com 18 anos, chegou, né, e eu não tirei a carteira. E aí eu, não, vai dar tudo certo, vou tirar minha carteira. 20 anos chegou, ainda não tinha tirado a minha carteira. E, gente, então não vai ser dessa vez que eu vou tirar a minha carteira. Com 21 anos eu consegui tirar a carteira e aí eu descobri que eu preferia não ter tirado. Porque, gente, ter um carro é ter um filho. Na verdade, é pior do que ter um filho, porque filho cresce, vai embora e aí você acaba não dando dinheiro mais pra ele e acabou. Seu filho vai e se vira sozinho. O carro não. Você sempre precisa ter dinheiro. E quando é que você tem dinheiro se você só tem um estágio de meu salário? Gente, não dá. É simplesmente impossível. é o inferno.
Gente, o light girl problem. White... Porque eu
Claro, gente. Claro, óbvio e evidente. White girl's problem, com certeza.
Eu tenho 23 anos e até agora eu não tirei carteira.
Olha, eu quero dizer que, tipo, eu também demorei a tirar minha carteira. Mas quando eu tirei minha carteira, eu tirei com uns 20 anos, mais ou menos. 21, 22 também. E eu passei praticamente uns 2 anos sem pegar num carro. E apesar de que na minha casa tinha carro, tipo, porque, acredite, quando você imagina assim, vou tirar minha carteira e vou pegar o carro do meu pai pra sair por aí. Não, seu pai não vai lhe emprestar, meu amigo, porque ele tem medo de você bater o carro e quebrar, e quem vai ter que pagar é ele. Então, ele não vai lhe emprestar. Você só vai andar de carro quando você tiver seu próprio carro. Então, eu demorei mais ou menos uns 2 anos pra ter, assim, a oportunidade de realmente dirigir, porque pra eu pegar era uma dificuldade. E pior, o pior é que, tipo, o seu pai, ele vai dizer assim, não, o carro tá aí. Meu pai, pelo menos, é assim, o carro tá aí. Não pega porque não quer. Mas só que sempre que eu ia pegar, era uma dificuldade enorme. Então, é muito complicado.
Eu acho que as duas maiores grandes mentiras... Não é maior mentira. Parece o universo. As duas grandes maiores mentiras, sabe? Dos 18 anos em si, do marco dos 18 anos, é... Vou ter... Me tirando a carteira de motorista e vou ter um carro pra dirigir, porque meu pai vai me dar um carro se eu passar no Enem. Ou... E vou morar sozinha. Eu acho que são as duas grandes maiores mentiras. Não, 18 anos, já vou estar dividindo apartamento com meus amigos. Na faculdade dos meus sonhos.
É verdade, é verdade. 100%. São as duas maiores mentiras do mundo. Tipo, 18 anos, eu vou pegar minhas 3 melhores amigas e a gente vai e divide um apartamento e vai ser muita diversão. E só que não, gente. Só que não. Com 18 anos, vocês, a maioria de vocês não vão ter nem saído de casa ainda.
Eu vou sair de casa, vou viajar pra outros países, mochilando por aí, fazendo trilha, conhecendo lugares, pessoas. Não, cara, não funciona. Você não é o Zeca Camargo, eu vou logo te avisando.
Nem a Glória Maria. Nem os dois.
Esse podcast é inclusivo. A gente tem o homem e a mulher. Tem a Glória Maria e o... Sim, pode falar.
É, deixa eu seguir a mão. Continuei. Ah, tá, lembrei. Eu acho que... Não esqueci de novo. Apaga. Eu acho que esse é o problema de jovem adulto. A memória.
Ah, gente, 100%. 100%. Se existisse, tipo, um remédio pra que você lembrasse de tudo, eu falo uma coisa já há 2 segundos, já esqueci o que foi que eu falei. Acontece isso com vocês também?
Muito. Agora.
Cara, eu acho assim, tipo, até... Eu já gravei outros podcasts e, tipo, quando eu tô ouvindo a pessoa falar e aí eu tô argumentando tudo aquilo que eu tô pensando pra falar, pra responder, né, assim, debater o assunto. E, tipo, quando chega a minha hora de falar, eu esqueço completamente e acabo falando uma coisa totalmente sem sentido. E é muito foda, é horrível.
É tipo quando você lembra de uma resposta no dia seguinte depois de uma briga, sabe? Na hora você...
Nossa. Tão...
Sim, é verdade.
Se eu tivesse de Twitter... Se eu tivesse dito isso, eu tinha ganhado essa briga. Nossa,
era muito ruim. Será que eu devo mandar mensagem pra pessoa só pra responder?
Eu sim, tipo, 2 semanas depois, tu pega uma mensagem e manda no WhatsApp, tipo, ei, ó, aquele dia, lembra, naquela hora que a gente brigou e tal, pensei agora na resposta.
Vou fazer assim, ó, quando for briga no WhatsApp, agora que dá pra você responder aquele comentário em específico, eu vou voltar na conversa e botar porque eu realmente dizer no momento.
Assim mesmo.
Muito obrigado, Mark Zuckerberg, nos ajudando. A tecnologia finalmente ajudando os homens. Isso é que é século XXI. Tô me sentindo no futuro.
Uma hora ou outra ela ia ter que começar a andar de mãos dadas com a gente, porque pelo amor de Deus.
Sim, vou explicar mais ou menos como é que foi a minha virada, né? De 17 para 18 anos. Eu tinha acabado de terminar o colégio e logo no meu aniversário, olha o que meu pai me fala. Tipo, ele disse: parabéns, cara. Cuidado, hein? Já pode ser preso. E, tipo, é totalmente motivador. Acho que foi um momento de virada na minha vida. Essa frase motivadora.
Eu acho que essa é a única frase verdadeira com 18 anos. Porque, tipo assim, nada muda na sua vida. Exceto pelo fato de que agora você pode ser preso. É só isso
que
muda.
Exatamente. Eu acho que uma coisa que todo jovem pensa e imagina, que quando ele, assim, crescer, né? E tal, quando eu crescer, eu vou fazer isso. É que ele vai ter mais liberdade, que ele vai conseguir ir pra mais lugares e chegar tarde, virar à noite. E assim, cara, você vai até conseguir, mas não vai ser uma tarefa fácil. Porque se você morar com seus pais ainda, quando você completar 18 anos, Mas você praticamente só mudou o dia. Você é só um dia qualquer na semana. Não mudou nada pra eles. Você continua sendo criança que... Enquanto você morar na minha casa, você vai ter que lidar com as minhas regras. Ah, isso, tipo, é a frase do Kit Pai. Todo pai tem que ter essa frase, sério.
É exatamente isso que eu ia dizer. Tipo, já tem a frasezinha. Tipo, quando você tá aqui, você vai seguir as minhas regras. Enquanto você tá comendo a minha comida, você vai fazer exatamente o que eu quero. O que pode acontecer um pouquinho mais é que, tipo, ao invés de chegar 10 horas em casa, pode chegar no máximo meia-noite. Uau. Sair com os amigos, vou festejar, vou, sei lá, pra uma
calorada.
Não, no caso, você máximo tem que chegar em casa. Se a calorada for longe de casa, então, tu só pode ficar na calorada até 10 horas. Porque aí tu tem que pegar um Uber de volta, arranjar uma carona de algum lugar no fim do mundo pra te deixar em casa em menos de 2 horas.
Explica aí, por favor, o que é calorada, gente. Eu não sei se vira, né?
Ah, desculpa, é que tipo, nós aqui de Fortaleza, na Universidade Federal, aqui na UFC e na UES, né? Na Universidade Estadual, nós temos festas que são as calouradas, que é tipo, é uma festa pra recepcionar os calouros, os novatos, entendeu?
Aqui se chama chopada.
Pronto, é como se fosse a mesma coisa, só que tipo, na Federal ela meio que ficou baldeada, entendeu? Tipo, não é mais só no começo do semestre, acontece toda hora, então toda hora que tiver gente reunida bebendo, ah, é uma calourada.
É, lá na minha faculdade também, mas é que, acho que aqui no Rio, acho que em todas as faculdades, não importa se é federal ou particular, todas têm chopada. E é reunião de entre faculdades, enfim. É que eu não sabia que o nome daí era calorado. É, eu acho que quando o momento que eu tive mais liberdade com os meus pais, não foi quando eu fiz 18 anos, mas foi quando eu comecei a adquirir mais responsabilidades com a faculdade e logo depois com o estágio, que era bem distante da minha casa. Tipo, eu fazia estágio no centro da cidade, que mais ou menos é 1 hora de trem e 2 horas de ônibus, sabe? Sem trânsito. Foi a primeira vez que eu tava sozinha em um local muito distante, sabe? Sem meus pais. E eu acho que a forma como eu me comportei em relação a isso e em relação às responsabilidades que eu tava adquirindo, sabe? Isso mostrou para meus pais que eu crescia, tava mais madura. E como que eu tava agindo dentro de casa, em como que eu agia, sabe? Em dar satisfações, porque pais adoram isso, né? Dar satisfação. Tipo, pai, cheguei em tal lugar, pai, estou bem, pai, estou gostando de tal. Isso nunca sai de moda. E eu acho que se fosse para dar um conselho pros jovens, Vladimir, coloca uma musiquinha de reflexão aqui, tá? Momento conselho da Ludi. Eu acho que eu falaria, mostrem-se responsáveis por seus pais, sabe? Arrumem um emprego, arrumem um estágio, mostrem que vocês estão, sabe, correndo atrás e estão mudando, sabe? Eu acho que isso muda a visão que eles têm sobre você.
Uma coisa que é com certeza um problema para o jovem adulto é isso, adquirir responsabilidade. Você tem um choque de realidade porque você acha que as suas provinhas no seu colégio, os seus simulados de vestibular são a pior coisa do mundo, mas não é não, filho. Depois que você entra para realmente o mundo real, é bem mais foda. E em relação a uma coisa que a Lud falou, é um outro problema do jovem adulto, que eu acho que é morar longe do trabalho. Nossa, cara, meu bairro, ele é muito distante de praticamente tudo. Tudo da minha cidade é distante do meu bairro. Então, eu moro quase fronteira com outra cidade. Então, é mais ou menos isso. Outra cidade metropolitana, né? E o que lasca pra mim sempre é... Inclusive, ouvintes, eu estou gravando hoje gripado, porque sexta-feira eu peguei uma chuva do cão. Isso mesmo, acreditem, se quiser, chuva em Fortaleza. Às vezes acontece, mas...
Mito!
Hã?
Isso é mito, isso é lenda.
Não pois acredito, é.
Não, gente, mas realmente acontece. Quando acontece, é pra valer.
Houve uma convergência nos planetas do sistema solar e a gente recebeu chuva aqui. E, tipo, o meu problema não é esse. O problema não é chover. Porque existe guarda-chuva e capa de chuva. O problema é que, como eu moro muito longe, geralmente, quando está chovendo aqui, não está chovendo no meu trabalho. E quando está chovendo lá, não está chovendo aqui. Aí, tipo, se está chovendo aqui e não está chovendo lá, aí eu vou, saio com guarda-chuva. Quando eu chego lá, só tá eu feito um retardado com guarda-chuva na mão e todo mundo me olhando. O que, que esse doido tá fazendo com guarda-chuva? Ou pior, quando tá, não está chovendo no meu bairro e tá chovendo lá no trabalho, aí eu não levo guarda-chuva e chego encharcado. E foi o que aconteceu. Eu não tinha nenhuma roupa, eu passei o dia todo de ar-condicionado molhado e estou aqui doente.
Problema de jovem adulto, lidar com o chefe, porque ninguém nunca teve um chefe antes. Aí pega o primeiro chefe, aí você fala assim, meu Deus, o que, que eu faço? Eu tenho que me impor? Eu não tenho que me impor? Eu tenho que abaixar a cabeça? Será que eu falo? Não? Sei lá, será? Eles não sabem, porque eles me ensinam no colégio, sabe?
Sim, cara, é uma coisa que nunca te preparam. É, seu pai, por mais que ele tente lhe passar, né, que ele tenha autoridade sobre você, ele tem um coração meio mole, né? Tipo, ele vai, de certa forma, se você olhar com aquela carinha, né, de... Ele não vai achar ruim, mas o chefe não. O chefe não tem responsabilidade de ser legal com você. Ele já lhe paga um salário, então a responsabilidade de ser legal com você dele é essa.
Exatamente, exatamente. É aquela coisa, tipo, são duas responsabilidades completamente diferentes. A responsabilidade que você tem com os seus pais e a responsabilidade que você tem com o seu chefe. Porque, tipo, o chefe pode te dizer, ah, faz isso, faz aquilo, e você tem que fazer, você tem que... Em alguns momentos você tem que baixar a sua cabeça, na maioria dos momentos você tem que baixar a sua cabeça e simplesmente fazer, porque enfim, é dali que você vai tirar aquele seu dinheiro pra poder pagar aquele seu boletinho.
É, foda. Mas é só um ponto. Meu chefe, ele nem é tão chato, ele é bem legal mesmo, ele é bem compreensivo.
Que meu último chefe foi o chefe perfeito. Ele, a única parte ruim que ele adorava me zoar, entendeu? Mas eu acho que isso faz parte do pacote. Mas ele era perfeito, sem sacanagem. E a gente debatia o dia todo sobre heróis e filmes e quadrinhos. E até hoje, a gente é amigo e eu vou no churrasco do trabalho e nem trabalho mais lá.
Nossa, meu chefe também, tipo, ele assiste anime. E outro dia a gente tava... Geralmente a gente pega os 10 últimos minutos da sexta-feira pra comentar alguma coisa. E, tipo, a gente tava falando sobre Boku no Hero. E ele adora Boku no Hero. E a gente tava conversando muito.
Meu nome é o chefe, amei.
Não é um podcast sobre chefes.
A gente queria falar uma coisa que eu acho que uma das coisas que mais doem do jovem adulto, ainda mais agora que eu acabei a faculdade, eu e Glad, que não somos mais estudantes, é meia entrada. Eu acho que a pior dor do jovem adulto é não ter mais meia entrada, gente. Uma nota de repúdio.
Nossa, sério. Tipo, gente, sério, quando você completa 18 anos que você vira adulto, você realmente sente que virou adulto quando você não paga mais meia entrada. É muito foda, cara. Inclusive, eu fiquei sabendo que se você doar sangue, você ganha uma carteirinha que você consegue tirar. E, assim, é como se fosse uma meia entrada, uma carteira de estudante, que é a sua carteirinha de doador, e você consegue meia entrada em cinema, teatro. Não serve pro ônibus, mas vamos doar sangue. E vale por 3 meses.
Ah, gente, a minha meta é, tipo, fazer cursos e mais cursos e meter o louco em carteirinha de estudante, gente. Não tem como viver sem carteirinha de estudante. Não dá, é praticamente impossível.
Gente, não dá.
Eu fiz um curso um tempo atrás que, cara, eu fiquei muito puto. Eu fiquei pensando, caralho, eu vou entrar no curso, e o curso era no começo do ano, e aí eu vou pegar a carteirinha e vou ficar usando a carteirinha durante praticamente um ano e meio, né? Porque muda no meio do ano e tal. E o que foi foda pra mim, que eu achei, assim, o problema do jovem adulto, que o curso não tinha carga horária suficiente pra eu conseguir tirar a carteirinha. Eu fiquei muito puto, cara. Porque o intuito do curso não era esse. O curso realmente era aprender o negócio. Só que não valeu de nada, porque eu não consegui tirar a carteirinha. Que ódio.
Isso aí sou eu tentando passar a perna na minha vida. Aí vai lá, a vida vai e passa a minha perna em mim.
Sou eu querendo burlar o sistema. Não consigo.
essa minha raiva é porque eu tava... Fiz 5 anos de faculdade, sabe? Aproveitei muito as minhas entradas, assumo. Aí, quando eu me formo, a minha banda vem pro Brasil. Uma das bandas que eu mais gosto. E a inteira tá R$500, gente. Não dá. Não tá dando, sabe?
Nossa,
eu não
sei
quem tá ainda. Eu queria muito também pagar R$200. Eu tô muito triste.
Nossa, R$ 500 a inteira, meu Deus do céu.
Ai, gente, não, é tipo Lollapalooza, gente. As pessoas não têm noção da realidade do brasileiro. O pessoal aqui é estagiário, o pessoal que frequenta show. Não sabe nem a pouco.
O adulto, como é que o adulto que trabalha e faz faculdade, ou só trabalha feito um condenado, consegue ir pra show, cara? Eu fico muito puto quando é show dia de semana.
Sim, é verdade.
Tipo, é show quarta-feira. Como é que a pessoa vai no show quarta-feira? Se a banda principal, que é o que você quer ver, geralmente começa lá pra 1h30 da manhã. Como assim?
É completamente sem noção. Completamente sem noção.
Eu acho que o jovem adulto também é. Ele tem a habilidade e a permissão, entre aspas, sabe, de cometer certas loucuras que você não pode cometer quando adolescente. Por exemplo, eu já matei uma prova na faculdade de Direito Penal só pra ir no show de uma banda que eu gostava muito. E eu sabia que era, ia ser tipo assim, o último show que a banda ia acabar. Então todo mundo já sabendo, sabe, Hip Jonas Brothers. E eu falei assim, não tô nem aí. Direito Penal, amigo, beijos, abraços, eu faço você na até 3, tchau. Aí eu fui show.
Olha, eu queria dizer que se a banda tava acabando, vale totalmente a pena você pôr em risco seu futuro pra ir ver, gente, o último show deles.
Com certeza.
Sim, cara, nossa.
Vem de cachorro, vem de todo mundo, né? Gente, é o último show, pelo amor de Deus. E ainda vão fazer aqui no Brasil. Tem essa ainda.
Exato.
De ser show e ainda ser aqui no Brasil. Então vem de todo mundo, vem de tua casa, vem de teus bichos tudinho, tua família e vai.
Exato.
Até porque, tipo assim, matéria, gente, na faculdade você faz depois, você reprovar. Não, o que aconteceu comigo, porque eu não reprovei, amém, eu consegui tirar nota boa. Mas, tipo assim, matéria tu faz depois. A banda, meu amor, vai acabar você com 40, 50 anos, assim, meu Deus, arrependida, com a mão na consciência.
É verdade.
Ó, a minha banda favorita é Charlie Brown Jr. E eu só consegui ir praticamente dois shows deles. E eles vinham muito pra cá, pra Fortaleza, quando eu era adolescente. E como eu não podia muito ir, né? Porque não tinha quem fosse comigo. Então, era foda. É, outra coisa que... Completar 18 anos tem algumas vantagens. Você não ganha superpoderes, mas você ganha algumas vantagens. Você pode ir pra lugares sem ter que estar acompanhado. Porque quando você não tem 18 anos, você tem que ter sempre aquele amigo, que é o amigo em que seus pais confiam pra ir com você nos lugares.
É verdade.
Mas quando você completa 18 anos, não. Então isso é um pouco mais de liberdade, mas ainda assim não vai ser completamente liberto, não, acredito.
Eu acho que isso também é... Eu falar isso é uma das grandes vantagens, porque tipo assim, a primeira vez que os Jonas Brothers vinham pro Brasil, eu tinha, eu acho que 12 anos, não lembro. E eu não pude ir, porque minha mãe não deixou, nem meu pai, e não tinha ninguém pra ir comigo. E, tipo, fiquei chorando o dia todo do show, porque eu queria muito ir. Então, quando eu fiquei mais velha e eu pude ir, sabe? Eu falei assim, eu vou em todos os shows agora que eles vieram pro Brasil, eles vêm indo. Aí eu fui nos dois shows que eles vieram pro Brasil. E eu acho que isso é a melhor sensação de quando você, tipo... É uma das vantagens de ser jovem adulto, sabe? Você ser responsável por si mesmo e você, tipo assim... Eu vou naquele show porque a classificação etária tem a minha idade e eu posso ir agora.
A grande coisa que nós temos que pegar desse tema, que é completar 18 anos não te dá superpoderes, é que, tipo, a vida não vai ser como você imagina que ela vai ser. A vida é totalmente diferente. A vida vai te decepcionar. E a vida vai te dar novas oportunidades de crescer. Então, acho que você tem que pegar tudo isso, toda essa carga que você vai adquirir com o tempo e seguir em frente. A vida é boa e... Ah, é muito legal você não ser mais como você era antes. Voltamos agora para o segundo bloco, e no segundo bloco tem uma coisa muito legal, que os nossos convidados, eles dão a sua dica jovem, que são filmes, livros, séries, músicas, álbuns, enfim, qualquer coisa que seja mídia, né, alguma mídia, que tenha relação direta com o tema. Então, vocês trouxeram alguma dica jovem para os nossos ouvintes?
Eu estava entre Sophie's Choice, sabe? Tava muito em dúvida entre escolher duas séries.
Olha, só um parêntese, tu não vem com teu selo fisk aqui, não. Fala em português. Fala em português.
Mas o filme é um filme, é uma referência.
Ah, tá. Tá bom. Desculpa, pode continuar.
Selo fisk de garantia.
Não, mas... É porque Sophie's Choice é tipo quando você não sabe. Ah, é o que o filme é, a Sophie. Ela não sabia quem escolher, sabe? Aí quando você começa a escolher muito difícil, você não sabe escolher entre um e outro, você fala Sophie's Choice, sabe?
Ah, então explica a referência que eu não entendi. Foi mal.
Ai, é porque você não tem cultura, mas de mim.
Vai, pode falar. Eu não acesso tanto o Twitter assim pra saber.
É que tu mentira, Vladimir!
Vai, fala.
Eu tava muito em dúvida entre escolher duas séries, sabe? Que eu acho que todo mundo conhece, mas eu vou falar sobre elas mesmo assim, porque elas precisam ser enaltecidas. E que é The O.C. e One Tree Hill. Eu acho que ambas as séries, elas... Eu vou explicar, na verdade, porque eu fiquei em dúvida entre as duas. Porque The O.C., ela, pra mim, ela retrata muito bem o que é ser adolescente. Eu acho que fica muito natural e não fica meio que... Eu acho que é manjado, sabe? Quando é um ator adulto fazendo adolescente, aí você vê que tá meio forçado e que não é uma realidade, sabe? Em The O.C. não é isso. The O.C., eles são realmente adolescentes. E é muito legal ver o contraste entre o adolescente do subúrbio com o adolescente da classe alta. E One Tree Hill, eu acho que eles mostram... Eu acho muito legal que, além da adolescência, eles mostram a transição para a fase adulta. E a série não acaba, porque você, em One Tree Hill, você conhece os personagens adolescentes, você vê eles crescendo até eles casarem, ter o emprego deles. E é muito legal você ver essa evolução. E eu acho que todo mundo deveria assistir essas duas séries, porque são maravilhosas. The O.C. tem na Netflix. One Tree Hill, infelizmente, não. A gente pode fazer o abaixo-assinado, se vocês quiserem, sabe? Pra gente indicar a série pra entrar no catálogo.
Você trouxe alguma, Bárbara, para nossos ouvintes?
Gente, eu trouxe duas também. Fiquei em dúvida entre duas. Uma é um sitcom e a outra é bem uma série mais dramática. A primeira é New Girl, certo? É uma série de 2011. Ela tem 7 temporadas e já acabou. É simplesmente sensacional. A primeira temporada trazendo o jovem adulto, de não saber muito bem o que fazer da vida. Um é super bem sucedido, a outra tá com o coração perdido, tá com o coração partido, o outro trabalha num bar. Enfim, são várias pessoas diferentes que moram em um apartamento, no loft. E o decorrer da série é todo falando sobre isso, sabe? Sobre como é que eles conseguem deixar os fantasmas do passado pra trás e deixar lá mesmo, não trazer pro presente. E ser jovem, e ser adulto, e enfim, é isso. A segunda série é The Fosters, é uma série de 2013, ela também já acabou, tem 5 temporadas, e ela é bem drama, sabe? É uma família que tem 2 mães, e aí com 4 filhos adotivos e 1 filho biológico, e é no mesmo naipe de The O.C., ou de One Tree Hill. A primeira temporada são crianças e tal, problemáticas, e... Vai seguindo o fluxo de cada um tendo sua história e cada um podendo resolver. São 2 séries muito boas, eu gosto bastante. E são dois polos, né? Tipo, um é um sitcom, a comédia do início ao fim, a outra é um drama que você, quando você termina, você quer cortar os pulsos. Mas vale pra pena, gente, sério.
Eu tô sério, gente. Você vai querer chorar, cortar o pulso. Ó, mas vale super a pena. Pode ir.
Exatamente, gente. Super.
Então, eu trouxe só uma, eu não tive muitas ideias, mas eu trouxe uma, que é The Seventh Show, Ela tem na Netflix e tem 8 temporadas. Ela deu uma queda muito grande na última temporada. A última temporada é péssima, mas até a 7ª é muito boa. É muito boa, sério. E é muito engraçado, é um sitcom. Então, como eu terminei o último bloco um pouco na bad, eu vou mandar um sitcomzinho pra vocês ficarem assim, mais leve. Ela é muito engraçada e ela fala muito disso. Tipo, eles começam as primeiras temporadas no colégio e depois eles vão saindo do colégio e alguns já têm que entrar na faculdade e o protagonista não consegue entrar e aí, tipo, ele tem que lidar com as críticas do pai dele, que é um pai meio turrão, é a moda antiga. A série se ambienta nos anos 70, então, tipo, é uma época bem mais difícil do que é hoje em dia. Se hoje em dia já é difícil, imagina nos anos 70. E, tipo... É muito legal, eles têm que encarar responsabilidades novas e tal, e encaram de maneira engraçada, cômica, e é muito legal, eu gosto. Recomendo demais, tem na Netflix.
Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro sitcom.
Eu amo.
Eu amo sitcom. Pra mim, todas as séries vão ser sitcom. Porque,
não,
gente, 20 minutinhos só, você assiste rápido, uma temporada quando você menos espera, puf, já acabou. Tudo bem, é um pouco sofrimento, né, porque aí... 10 anos pra poder vir outra temporada. Mas ainda assim, gente, acaba rápido.
Eu acho que... Sabe o que eu gosto de sitcom? Eu gosto de ver sitcom enquanto eu tô vendo alguma série que o tema é pesado. Tipo...
Sim, é verdade.
Eu fico vendo intercalado, exatamente. Eu fico vendo os episódios intercalados e aí, tipo, quando eu tô muito mal pelo último episódio que eu vi da última série, aí eu vou e vejo um sitcomzinho pra ir dormir.
É tipo assistir o Exorcista e assistir o episódio de Friends.
Isso. Não, uhum. Você é como você ver um filme de terror e colocar uma música gospel depois pra conseguir ir dormir.
Gente, então... quando eu terminei de assistir A Maldição dos Rios lá, como é? A Maldição da Casa... É, exatamente, essa daí... Eu, tipo, fui assistir Bob Esponja, entendeu? Antes de dormir, pra dormir bem, feliz e tal. Porque, tipo, eu assisti os 10 episódios, taca, um episódio atrás do outro. Aí eu fui, né, eu estava um pouco perturbada depois de uma temporada de terror direto. Eu, então, gente, vamos aqui botar um episódiozinho. Obrigado, Netflix, por ter colocado Bob Esponja no stream. E aí eu fui muito feliz, assisti Bob Esponja e Três Pinhas Demais, gente. Com certeza.
Maravilhoso.
A tristeza do jovem adulto é assistir filme adulto, assistir filme de terror e não poder dormir no quarto dos pais.
Nossa
Senhora. Sim, é verdade. Sim. Super, é verdade.
Eu meu Deus, eu não queria tudo.
É verdade, é verdade.
Inclusive, eu gostaria de dizer que quando você vai pra fase adulta, você não ganha superpoderes, você perde superpoderes. Porque quando eu era pequeno, eu me lembro de assistir TV na sala, dormir no sofá e acordar no quarto. E quando eu cresci, eu perdi meu poder de me teletransportar pro meu quarto.
Era o meu melhor superpoder, gente. Eu queria muito ter esse superpoder pra, tipo, estar em casa 10 minutos pra começar a minha aula e eu, pum, aparecer lá. Eu ficaria tão feliz. Sério, ficaria muito
top.
Eu acho que o único superpoder que já vi adulto ganha é falar durante o sono e dor nas costas. Eu acho isso
dor nas costas. Inclusive, eu tô morrendo de dor nas costas agora. Eu queria deixar aqui um adendo. Pra que eu fui no ortopedista e o ortopedista disse que eu tinha que tomar, tipo, um remédio por um ano. Pra aqueles remédios de velho já com osteoporose. Eu tenho que tomar um remédio por um ano e, tipo, caminhar de manhã. Gente, caminhar é sinônimo para você estar velho. Eu tenho que sair todo dia de manhã, me acordar às 5h30 e caminhar.
O jovem não caminha.
É o horário dos velhinhos, 5h30 da
manhã. Nossa, sim. Sim, você só tem gente idosa e gente passeando com cachorro. Então, pega pelo menos teu cachorro e vai passear com ele, pra tu fingir que tá só levando o cachorro pra passear, que não é pra ti, é pro cachorro.
Cachorro e criança são melhores disfarces.
Então, alguém tem mais alguma recomendação?
Ah, eu tenho uma música, que na verdade essa música eu vou recomendar porque ela foi uma das músicas que marcaram muito a minha adolescência, tipo, finzinho da minha adolescência, tipo, acabando, sabe, ensino médio. E marcou muito porque foi a banda da minha vida, sabe? Já mencionei ela aqui várias vezes nesse podcast. Então eu vou recomendar Jonas Brothers, Beth. Ai, gente, eu odeio falar o nome dessa música porque é muito grande. Calma aí. É That's Just The Way We Roll. Essa música é muito jovem.
A letra é divertida, o ritmo é o pop rock maravilhoso. E você escuta, você já fica assim, olha, ai, bons tempos. E eu acho que o jovem adulto morre de nostalgia e saudade dos tempos mais simples, que não haviam boletos e dor nas costas.
Nossa, cara, sério, uma coisa que tu falou agora, Jonas Brothers, quase todas as músicas deles são com um título enorme. Tipo aquela, When You Look Me In The Eyes. Porra, pra quê? Bota assim, tipo, Eyes, o nome da música. Pronto, olha.
A única música curta deles é essa.
A única.
É, as minhas indicações de músicas são Just Imagine It, do... Gente, eu não sei falar o nome deles em inglês, mas é da banda MKTO, porque eu sou dessas. E Whatever It Takes, do Imagine Dragons, porque eu acho que todo mundo devia escutar essa música. Se você não escutou, tava preso numa caverna esse tempo todo. Mas é, são duas músicas maravilhosas. E são duas músicas que falam muito de força quando você tá precisando. E eu acho que é isso, gente. É a minha indicação de música.
Músicas motivacionais, muito bem.
Exatamente, claro, óbvio, evidente. É o lema do jovem adulto.
E sim, tem que ouvir música motivacional pra
exatamente.
Levantar no dia seguinte.
E ler aqueles textos de autoajuda, sabe? Essas coisas assim, tem umas mensagens e tipo, você consegue, essas coisas.
Eu acho que o contraponto, o lema do jovem adulto é ignorar que passa.
Ai, é verdade. Também tem essa.
Ele assim, esse caroço aqui nas minhas costas. Ai, ignora que passa.
Sim, cara, ó, eu tenho um lema. Eu tenho um lema da minha vida que eu levo e eu quero dizer aqui pros ouvintes. Ser adulto, ouvinte, não é difícil. Você só tem que aprender a respirar fundo e contar de 1 até 10. Pronto. É só isso.
Exatamente.
Bom, voltamos aqui com o terceiro e último bloco deste podcast maravilhoso. E agora é o momento em que os nossos jovens que estão aqui na nossa bancada fazem seu jabazinho pessoal. Então, se vocês quiserem, tiverem projetos na internet ou até mesmo fora da internet que vocês queiram divulgar e tal, usem o palco desse podcast para se divulgarem e tal, divulguem suas redes sociais e tal, só se quiser também, não é obrigado não.
Ah, eu queria divulgar, gente, me sigam no meu Instagram, que é underline, Ludmilla Maia, Ludmilla com um demudo e dois L's no final, gente, culpem meus pais. E também é um projeto que eu tenho, que é a Triberna, com dois N's no final, que eu e o Gladio fazemos parte, e a gente fala sobre cultura pop. Então, e também escreve umas coisinhas no site. Então vamos lá acompanhar e segue no Instagram, Twitter e Facebook também. Triberna com dois N's no final.
E o dois N's no final é culpa dela. Ela que botou.
É culpa na verdade. É culpa na verdade dos meus pais. Não, mentira. É culpa na verdade de um cara que já tinha um login já, sabe? Com um N só. Aí eu tive que mudar. É isso, gente.
Desgraçado. Você tem algum jabazinho pra falar, Bárbara?
Ai, tem, gente. Tem o meu Instagram pessoal. Tipo aquelas blogueiras, entendeu? Meu Instagram pessoal. É o underline Bárbara Salles underline. Porque, assim como o Triberna, eu também precisei colocar um underline no final, porque já tinha o user. Mas tudo bem, né? E, gente, tem um outro hobbyzinho que eu adoro fazer por aqui, por Fortaleza. É ficar tirando foto de pontos aleatórios e postar uns textinhos aleatórios também na internet. Pra passar vergonha, né, gente? Óbvio, jovem adulto também passa vergonha. E é o meu outro Instagram, que é o city_clicks_. Também por culpa de pessoas que já tinham usa. Mas é isso aí, gente. São os meus dois Instagrams que eu uso pra passar vergonha, basicamente.
Ah, eu não sigo esse.
Ah, mas pode seguir já. Tá? @city_clicks_.
Já tá funcionando, jabá. Olha aí. Bom, eu, como a Ludi tava dizendo, né, também faço parte da Triberna, nós temos, tal como ela já falou, Instagram, Twitter, sim, e me sigam nas minhas redes sociais também, @nãosouvlad, porque meu nome é Gladimir, as pessoas me chamam de Vladimir, eu achei que, tipo, é mais fácil para elas entenderem que não é Vlad, é Glad. Então, é não, arroba não sou Vlad, tá lá no Instagram e no Twitter, esse mesmo nick. E sem underline, porque não existia ninguém com esses nicks. E
não, não existe ninguém no mundo chamado Gladimir, só o Gladimir Pai, no caso.
É, inclusive porque eu sou Júnior, isso. É, culpa do meu nome é meu pai, então se você estranhou meu nome, é culpa dele, reclame com ele.
Na verdade é culpa do seu avô, provavelmente, que deu nome pro seu pai e seu pai só repetiu.
Pois é, mas ele não precisava repetir, essa é a questão, então a culpa é dele.
É porque o avô já tinha um problema, né, tipo, o nome do meu pai é Edmilson, já vindo do Júnior, já vindo também de outro Edmilson.
Então,
no caso, nossa família é um pouco complicada.
Na verdade, a família de vocês não tem criatividade, é isso?
Não, é um pouco. Zero.
As primeiras gerações tinham criatividade até demais, e a segunda já não. Vamos tentar mudar na terceira.
Eu acho que não vai dar certo, não, porque a gente tá na geração dos Enzos e Valentinas.
Ah, é verdade.
Que droga. Já saiu da fase do Cauã, agora é Enzo e Valentina. É, enfim, e sigam também as redes sociais do nosso podcast, que é @adultojovem, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook também, facebook.com/adultojovem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre e tchau, tchau, gente. Beijo.
Tchau, gente. Mandem mimos se eu chamar DM.
É, exatamente. Vou colocar aqui a caixa postal aqui na info do Instagram. Vou
colocar aqui na descrição do vídeo, meninas. Manda aqui.
Aí, o intuito é só virar blogueira e ganhar mimos. É melhor que ganhar dinheiro.
Exatamente. Exatamente.
Esse podcast teve edição de Vladimir Carvalho.
Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.
Que a gente cantava no Nacional, né? Eu já mais fazer o instrumento do que a cantar a letra.
Nossa, eu me sinto muito bem de não me sentir estranho. Sabe que, tipo, às vezes eu fazia aquela guitarrinha daquela música do Red Hot Chili Peppers, Other Side.
Pronto, acabou, né? Posso agora cantar. Agora, eu passo da guitarra agora, entendeu?